Beruchim Abaim, bem-vindos ao nosso Shiur semanal, o Shiur da Parashat HaShavua, Parashat Bamidbar. Nesta Parashá, aprendemos sobre o censo, sobre a contagem do Bnei Israel. Vai daber Hashem el Moshe, Deus falou a Moshe Rabbeinu, no deserto de Sinai, Be'ohel Moed, na tenda da comunhão, Be'chad la'chodesh ha'sheni ba'shana ha'shenit, no primeiro dia do segundo mês, e de acordo com a maioria das autoridades, este foi o primeiro dia do mês do Iyar, duas semanas depois do Pesach, no segundo ano da saída do Egito. Toma censo de toda a comunidade do Bnei Israel. Isso tem que ser feito pelas famílias seguindo a linha paterna, de acordo com os nomes de cada varão, tomados individualmente. Você, Moshe Rabbeinu e Aaron, devem fazer uma apuração deles por suas divisões, contando cada varão acima dos 20 anos de idade que está apto para o serviço. E sobre este versículo, explica o grande comentarista Rashi, que devido ao amor de Hashem pelo seu povo, ele os conta a toda hora. Quando saíram do Egito, Deus os contou. Quando pecaram como o Egel, como o bezerro de ouro, Deus os contou de novo para saber o número remanescente. E quando veio repousar sua presença divina sobre eles, através do Mishkan, através do santuário, eles foram contados de novo. Em 1º de Nissan, o Mishkan, o tabernáculo, foi erguido. E logo em seguida, um mês depois, no primeiro dia do Iyar, eles foram contados de novo, pela terceira vez. E a importância e o significado deste censo merece que nós aprofundemos. Dvarim Chavivim, assuntos e objetos de importância, nosso costume é de contar eles várias vezes. Assuntos e objetos que têm significância para nós, nosso costume é de contá-los constantemente. Pelo motivo que, sendo que aqueles objetos ou assuntos são queridos a nós, por isso, Kol Shah, sempre e constantemente, queremos averiguar a quantia certa. Mas qual que é o motivo que Deus contou nosso povo uma vez atrás da outra? Três vezes, praticamente, durante o decorrer do ano? Com certeza Deus conhece qual que é a nossa quantidade. Jamais que Deus está precisando desse censo. E qual motivo que ele ordenou Moshe e Aaron para eles contar os Bnei Israel? Se é somente para demonstrar carinho para nós, Deus com certeza conhece nossa conta e nossa quantidade antes de nós fazermos o censo. Mais assunto que desperta uma grande pergunta. O censo da nossa parashá é o terceiro censo, a terceira contagem, que conforme as palavras do Rashi, quando Deus quis pairar sua divindade sobre nós, ele nos contou de novo. E Rashi explica que isso corresponde com a construção do tabernáculo do Mishkan, que isso ocorreu no primeiro dia do mês do Nissan. Sabemos que Be'chad Be'Nissan, já no primeiro dia do mês do Nissan, o Mishkan, o tabernáculo, foi erguido. Se é assim, por que que Deus esperou mês para contar os Bnei Israel e os Yehudim? eles deveriam ser contados logo em seguida daquele dia. Se não era possível, se houve alguma dificuldade de contar os Bnei Israel no próprio dia que o Mishkan foi erguido, logo no dia seguinte, eles deveriam ser contados. Por que que a contagem dos Bnei Israel foi adiada para o mês inteiro até Echad Beiyar, até o primeiro dia do Iyar? Que o primeiro dia do Iyar é justo um mês após do Echad Benissan, do primeiro dia do Nissan, quando o Mishkan foi erguido. Ao nos aprofundar, também percebemos grandes diferenças entre as três contagens acima mencionadas. Quando saímos do Egito, jamais que a Torá nos relata quem que era encarregado e responsável pela contagem. Apenas nos relata que a contagem, o censo, foi feito. Sobre o segundo censo, que Shenaflu be'egel, após do bezerro de ouro, o versículo diz, Vaidaber Hashem el Moshe, ki tisa, somente Moshe Rabbeinu foi ordenado e encarregado para fazer o censo. Mas já no terceiro censo, o censo da nossa parasha, a contagem que foi realizada após da construção do Mishkan do Tabernáculo, não somente Moshe Rabbeinu era responsável pelo censo, mas também seu irmão Aharon acompanhou Moshe Rabbeinu e ambos contaram os Bnei Israel. Ou seja, na primeira contagem não está escrito quem que é responsável pela contagem. Na segunda, somente Moshe. E na terceira, Moshe e Aharon juntos. E antes de mais nada, vamos se aprofundar sobre o significado do Minyan, do censo da contagem. O conceito do Minyan, contar, significa buscar e encontrar o denominador comum que existe entre tudo que está sendo contado. Ou seja, o Gadol Shebigdolim, o maior e o menor, cada um merece apenas um número. Quando contamos pessoas para formar um minyan, por exemplo, naquele momento, as diferenças entre eles não é o que nos importa. O que nos importa é que cada um deles é um número um e juntando temos um minyan 10 pessoas. Quando está feito e realizado um censo e nós sabemos o total das pessoas que foram contadas, cada pessoa merece apenas um número, independente sua grandeza ou, Deus nos livre, sua inferioridade. Em outras palavras, quando os Bnei Israel foram contados, e conforme as palavras do Rash, isso significa uma demonstração do amor da Kadosh Baruch Hu, de Deus a nós. Esta expressão do amor, que se expressa através de nos contar, não se leva em consideração as virtudes individuais que cada um de nós possui. Porque pelas virtudes de cada um de nós, há grandes diferenças entre um Yehudi e um outro. A contagem e o censo realizado dá ênfase sobre Nekudat HaYahadut, sobre o fato que cada Yehudi tem uma Neshama, uma alma divina, e cada Yehudi é uma porção divina, e sobre este aspecto, todos os Yehudim são iguais. Ou seja, a contagem leva em consideração aquele que nos iguala, e jamais aquela que nos diferencia. E sendo que a Nekudat HaYahadut, a essência de judaísmo que se encontra dentro de nós, é algo que transcende revelação, e algo que é totalmente subliminar. Por isso, Deus mandou contar os Yehudim, fazer o censo. Apesar que Klapei Shamai e Galia, perante Deus, todo é revelado. e não tem necessidade para nos contar. Mas o fato de nos contar representa a revelação da nossa essência. Trazer nossa essência para o nível de revelação. Por isso diz o Rashi, Lehodiachibatam, para deixar claro e revelado o nosso amor. Ou seja, para revelar aquela especialidade e singularidade que nós todos possuímos, que é o Nekudat HaYahadut, o ponto nevrálgico do judaísmo. Em outras palavras, o objetivo do censo e contagem é para revelar o ponto nevrálgico do Yehudi, para cada Yehudi ter contato com sua essência, para ele saber de fato quem que ele é e qual que é seu verdadeiro DNA. E com isso, podemos explicar melhor as palavras do Rashi, Mone otam kol sha'ah, que Deus conta os Bnei Israel toda hora. Kol sha'ah significa toda hora. O que que significa que Deus nos conta toda hora? Sabemos que os Yehudim foram contados 3 vezes. Conforme dito antes, que o censo da nossa parasha é o 3º censo. Mas passaram em seguida mais 38 anos, até que eles foram contados de novo. Depois, durante nossa história, raramente que nós fomos contados. No total, fomos contados 9 vezes, e a 10ª vez será na vinda de Mashiach. O que que significa aquele que Rashi diz para nós, Moneo tam kol sha'a, que Deus conta os Bnei Israel toda hora? Será que 9 vezes significa toda hora? Mas conforme a explicação que nos vimos antes sobre a importância do censo e da contagem, podemos entender que kol sha'a, toda hora, significa algo totalmente diferente. A revelação da nossa Nekudat HaYahadut, do ponto nevrálgico do Yehudi, da essência do Yehudi, ela tem influência sobre nós kol sha'a, toda hora. Quando o Yehudi consegue revelar a essência da sua alma, isso tem influência sobre seu comportamento kol sha'a, toda hora, constantemente. Ou seja, quando vem um momento infeliz, quando o Yehudi, por exemplo, é forçado para servir idolatria a Deus nos livre, e da mesma maneira, todo e qualquer averá, todo e qualquer pecado, como Yetzer hará que o mal instinto, de vez em quando nos induz a fazer. O Yehudi poderia pensar, Ein lecha davar she'omed bifnei atshuva? Não existe nada que impede arrependimento. Ou seja, com certeza, tshuva é uma opção que sempre existe. Arrependimento é uma opção que sempre vigora. E sabemos que através de tshuva, através do arrependimento, nekar avono mitchilato, vai ser totalmente arrancado fora o pecado desde o início. Ou seja, através da matshuva, e principalmente quando o arrependimento é feito como a consequência de uma intensa amor para o Deus, o pecado cometido é totalmente desenraizado. Por isso, cada um de nós poderia pensar, por que que é tão terrível fazer uma averá, uma pequena averá, um pequeno pecado para alguns momentos? É verdade que naqueles momentos somos nós distanciando da Hashem. Estamos nós distanciando do Deus. Mas apenas para alguns momentos. Em seguida, logo vamos fazer tshuva, vamos fazer arrependimento. E nós vamos consertar o passado. E nós vamos desfazer do nosso passado triste. E vamos iniciar um futuro mais feliz. Que está tão terrível de fazer uma averá para alguns momentos, de fazer um pecado para alguns momentos só. Mas dá para ver que não é nada disso. Um Yehudi, naturalmente, tem uma disposição de autossacrifício para não se desligar do Deus, nem sequer para um instante, nem sequer para um momento. Jamais que ele leve em conta que ele com certeza terá uma oportunidade de consertar o passado. Nenhum de nós é disposto de se desligar e se distanciar da Hashem, mesmo le rega errar para um instante só. E o motivo é que dentro de nós paira uma luz divina que transcende tempo. E diante essa luz divina que se encontra entre nós, não há diferença e não há uma distinção entre pouco tempo ou muito tempo. Perante este nível de divindade que se encontra em cada Yehudi, um instante é tão ruim como um tempo comprido e prolongado. Por isso diz o Rash, Deus nos conta kol sha'a. Deus nos dá uma força de ter um contato com o nível da divindade tão elevado que isso nos influencia que kol sha'a, em qualquer momento e para qualquer momento, ninguém de nós tem a capacidade e a vontade de se desligar da Hashem nem sequer por um instante. Kol sha'a, em qualquer momento, queremos ser ligados com Hashem. Existe dentro de nós uma nekudata yadut, aquele ponto nevrálgico do Yehudi, a essência do Yehudi que transcende tempo. Governa tempo de tal forma que um instante só vira uma eternidade. E ninguém de nós está a fim de se desligar para Hashem, nem sequer para um momento só. E quem que de fato nos proporciona esta possibilidade de querer ser ligados com Hashem constantemente e de uma forma perpétua e eterna é o senso, é a contagem que desperta e revela nossa ligação intrínseca com Hashem que não suporta se desvincular ou se separar nem sequer por um momento. E esta contagem e senso que Deus conta aos Bnei Israel não era apenas naquela época. A contagem do Deus tem uma força perpétua. Através da contagem, Deus proporciona para cada Yehudi, durante todas as gerações, uma força intensa para superar seu Yetzer Hará, seu mal instinto. Quando o Yehudi desperta a sua essência, ele sente como cada averá, como cada pecado, distancia ele de Deus. E quando ele é ciente do fato que independente do haverá, independente do pecado, e também independente do tempo que o pecado vai durar, mesmo assim ele se desliga, está se desvinculando de Deus, ele ganha uma força contra seu mal instinto para jamais seguir e aceitar a proposta de seu Yetzer Hará, de seu mal instinto, ele permanece ligado com Deus e nem para Sha'a Kala, para um momento curto, ele se distancia de Deus. E de acordo com anteriormente exposto, vamos agora entender a diferença entre as três contagens que o Rashi menciona. Yatsum Mitzrayim, quando saíram do Egito, quando pecaram por causa do bezerro de ouro e quando Hashem veio repousar sua presença divina sobre eles. São três tipos de contagens, que cada uma significa mais uma etapa na revelação da essência do Yehudi. Cada uma representa mais uma etapa na revelação do Nekudat HaYahadut, da essência da alma judaica de cada Yehudi, que isso aconteceu, isso se realizou em três etapas. E vamos agora ver a etapa número um, a primeira etapa. Mesmo após que o Nekudat HaYahadut, a essência do Yehudi, foi despertada e revelada, de tal forma que o Yehudi está até disposto a alto sacrifício, mas nem sempre, isto representa uma mudança das faculdades íntimas da pessoa. Ou seja, encontramos no Tânia, no capítulo 18, que mesmo as pessoas que são classificadas como Kalshe Bekalim, pessoas de um nível e de um calibre inferior, obviamente, no sentido do serviço a Deus, que também possuem a força de auto-sacrifício. Mesmo assim, apesar de toda prontidão de entregar a vida para o Deus, eles ainda não se desvincularam dos outros averos, dos outros pecados, que eles continuam, infelizmente, de transgredir. Ou seja, o fato que cada de nós possui Messirut Nefesh, a força de se entregar até nossa vida para santificar o nome de Deus, ainda não significa que houve uma mudança em nossas faculdades, principalmente aquele que representa nosso intelecto, emoções e sentimentos. Por isso, podemos ter o Nekudat HaYahadut, a essência do Yahadut, o ponto nevrálgico do Yehudi Begalui, revelado, mas ainda sem transformar a essência revelada da pessoa. Ou seja, sem transformar as faculdades e Kochot HaNefesh, as forças da alma que são representadas através do intelecto e emoções. Existe mais uma etapa quando o Nekudat HaYahadut, quando o ponto nevrálgico nosso, a essência de nosso judaísmo, de fato tem influência sobre nosso Kochot Pnimim, nossas faculdades íntimas. Nosso sechel, nosso intelecto, se engaja para seguir aquela que nossa alma exige de nós. E nossa alma exige que nosso sechel entende, que nosso intelecto também entende aquele que a alma está almejando. Mas isso funciona de cima para baixo. Ou seja, não é algo que é derivado de nosso sechel, de nosso intelecto mesmo. É bem ao contrário. Há uma força íntima, transcendental da nossa alma, que comanda nosso sechel, ordena nosso sechel, ordena nosso intelecto para ele se comportar e entender de acordo com sua vontade. Obviamente, agora já temos uma participação de nosso sechel, nosso intelecto, mais uma participação que é uma consequência de seguir uma ordem superior. Não faz parte do próprio domínio do sechel. O sechel foi forçado, nosso intelecto foi forçado para seguir aquela que nossa alma está exigindo. E há uma terceira etapa. O Nekudat HaYahadut, a essência nossa, permeia todo o nosso ser e toda a nossa existência. De tal forma que o próprio sechel, o próprio intelecto, como também nossos sentimentos e emoções, eles por si só já entendem e sentem conforme a vontade da alma. Não é nada forçado. Foi feita uma grande transformação de nosso ser. Foi feita uma mudança total que nosso próprio sechel, nosso próprio intelecto, já entende e já segue a vontade da alma por si só, por sua própria vontade. E estas três etapas correspondem com os três minyanim, com os três sensos e contagens acima mencionados. A primeira contagem foi feita no Yitziat Mitzrayim, na saída do Egito. A época da saída do Egito representa a época de Emuná Pshutá, fé pura em Deus. Conforme as palavras do Navi, Lechteich acharai bamidbar be'eretz lo zerua. Deus diz, eu sempre lembrarei a bondade do Bnei Israel, fé e confiança que eles demonstraram na saída do Egito. Lechteich acharai bamidbar. Vocês me seguiram no deserto, numa terra que não foi semeada. Uma época que revelou a emuná pshutá, a fé pura que os Bnei Israel tiveram em Deus. Mas apesar desta fé, não houve ainda uma modificação dos kochot pnimim, das faculdades íntimas do Bnei Israel, que corresponde com o ser, com intelectos e sentimentos e emoções do Bnei Israel. Tiveram fé pura em Deus, mas ainda não modificaram sua estrutura intelectual e emocional. Por isso encontramos que na saída do Egito, os Bnei Israel precisavam fugir, que Baraha Am, eles precisavam correr. A corrida e a fuga nossa representa que o Nefesh HaBamit, a alma animal e nosso instinto mal ainda era muito ativo. Tiveram fé pura, mas ainda com o Yetzer Hara, com o instinto ruim de uma alma animal forte e influente. Houve uma revelação do Nekudat HaYadut, da essência dos Yehudim, que se expressou em seu amuná, em sua fé pura, mas ainda não permeou e não inspirou estrutura intelectual e emocional deles. Em seguida, antes de erguer o Mishkan, antes de construir o tabernáculo, quando a ordem divina é Ve'asuli Migdash, vocês vão me fazer um santuário, Ve'shachanti Betocham, e eu vou pairar entre vocês. E Betocham significa entre vocês numa forma íntima. E no âmago de cada Yehudi, naquele momento, foi insuficiente o amor e a revelação que ganhamos na saída do Egito. No momento de construir e erguer o Mishkan, um tabernáculo para Hashem, já precisamos, e a situação já exige, que a Nekudat HaYahadut, que a essência do Yehudi, deve nos permear e nos influenciar de uma forma mais íntegra. A nossa essência deve nos influenciar para modificar e retificar até nossos kochot pnimim, nossas faculdades íntimas. Nossas faculdades íntimas, de sechel e midot, de intelecto e emoções, para também eles se tornarem propícios para o Veshachanti, para Deus poder pairar em dentro deles. Nosso sechel e midot, nosso intelecto e nossas emoções e sentimentos, também eles devem participar no Veshachanti Betocham, que Deus vai pairar e residir entre nós. Entre nós significa entre eles também. E por isso, para se tornar um participante na construção do Mishkan, na construção do tabernáculo, precisava mais uma contagem, mais um censo, que significa mais uma etapa na revelação de Nekudat HaYahadut, da essência dos Yehudim, de tal forma que esta segunda contagem conseguiu também influenciar a estrutura sentimental, emocional, como também intelectual dos Yehudim, para eles como um ser só se tornar propícios para a revelação do Veshachanti, que Deus pairará entre eles. Mas depois, após de construir o Mishkan, após de erguer o Mishkan, os Yehudim se tornaram um grande Mishkan para Hashem, um grande tabernáculo para Hashem. Não somente pelo fato, pela iniciativa divina, Veshachanti, que Deus diz, eu pairarei entre vocês, mas pelo próprio desempenho dos Bnei Israel, pela sua própria avodat Hashem, seu serviço a Deus, eles conseguiram modificar os kochot pnimim, faculdades íntimas deles, de tal forma que eles ganharam um terceiro minyan, um terceiro senso, O terceiro senso significa que os Bnei Israel por si só, pela sua própria avodá, pelo seu próprio desempenho, se tornaram adequados e propícios para Veshochanti Betocham, para Deus residir e morar entre nós. Houve uma transformação total. Um Yehudi é um diferente. Um Yehudi é aquele que, pela sua própria avodá, pela sua própria dedicação a Hashem, ele transforma seus kochot pnimim, suas faculdades íntimas, do sechel e midot, do intelecto e emoções. Toda a sua estrutura funcional se torna um kli, um recipiente, um utensílio para Veshachanti Betocham, para Deus pairar entre nós. Ou seja, os três sensos são três etapas na revelação da nossa essência. Etapa número um, despertou emuná, fé pura em Deus. Etapa número dois, exigiu uma mudança nossa, uma mudança íntima nossa. Etapa número três, a realização de tal mudança e uma mudança feita através do nosso desempenho e da nossa iniciativa. E agora podemos entender o motivo que o terceiro senso, a terceira contagem da nossa parasha aconteceu be'echad be'iyar, primeiro dia do mês do Iyar, do segundo mês. E também vamos entender porque também Aharon, o irmão de Moshe, acompanhou Moshe Rabbeinu neste senso. Sabemos que a diferença entre o mês do Nissan, que representa o mês da Golá, mês da redenção, saída do Egito, e o segundo mês, Iyar, que é o mês da contagem do Omer, é pelo fato que Nissan, o primeiro mês, representa Hamshacha Milmala Lemat, influência e uma extensão que vem de cima para baixo. O segundo mês, Iyar, representa elevação de baixo para cima. Durante o primeiro mês, o mês do Nissan, vigorou principalmente a influência de Deus e o apoio do Hashem para nos tirar do Egito. A festa do Pesach representa o nascimento de nosso povo. Entretanto, o segundo mês Iyar, que durante o mês do Iyar diariamente temos a mitzvah, o preceito da contagem do Omer, que representa nosso desempenho e nossa avodá, nosso serviço a Deus. Cada dia se elevando mais e mais, purificando e transformando nossos midot e sentimentos. O segundo mês representa a elevação de baixo para cima, nosso desempenho. Assim também, isso corresponde com a diferença entre Moshe e Aharon. Moshe representa a extensão da influência divina de cima para baixo. Aharon representa aquele que eleva e refina e carrega os Bnei Israel, me mata le mala, de baixo para cima. E sendo que nós já explicamos antes que o senso e a contagem que aconteceu após o Mishkan ter sido erguido, e sendo que a terceira contagem, o terceiro senso, foi realizado após que o Mishkan, após que o tabernáculo foi erguido. E conforme dito antes, que justo esta contagem é para revelar o Nekudat HaYahadut, é para revelar a essência de Yehudi, não de uma forma de cima para baixo, mas ao contrário, pela própria estrutura da pessoa, aonde que a pessoa por si só se eleva e se refina, seguindo cada vez de baixo para cima. Por isso, esta vez, exigiu o acompanhamento não somente de Moshe, mas também do Aaron, que justo Aaron representa Milmata Lemala, de baixo para cima. E também, justo este senso e esta contagem aconteceu no segundo mês, no mês do Iyar, que somente no segundo mês entrou em vigor não somente Hamshachá Milmala, influência que vem de cima para baixo, mas também entrou em vigor principalmente o Hala'at HaMata, o refinamento e a elevação da estrutura total da pessoa. E para entender melhor o que significa a essência de um Yehudi, vamos demonstrar isso aqui através da seguinte história. O quarto Rebbe do Chabad, o Rebbe Marash, o Rebbe Shmuel, foi visitado uma vez por um Hassid que acabava de voltar da Terra Santa. O Hassid estava desapontado. Ele esperava encontrar na Terra Santa Yehudim especiais, com grandes poderes espirituais. E por algum motivo, ele não encontrou aquele que ele almejava. O Rebbe sorriu e disse: "Aqui está uma história que ouvi de meu pai que poderá mudar sua impressão." Numa pequena aldeia perto de Jerusalém, vivia um Yehudi muito simples, que não entendia nada do que rezava, mesmo que soubesse ler em hebraico. Ele finalmente encontrou uma solução. Uma vez por semana, ele viajaria a Jerusalém para um certo rabino que colocaria marcadores no seu sidur e então organizaria as orações para toda a semana. Nas festas, quando as orações são mais complicadas, ele ficaria com o rabino em Jerusalém e seus problemas com as rezas terminaria. A única exceção seria durante os meses chuvosos, pois as estradas ficavam cheias de lama e viajar era quase impossível. Aconteceu que num desses meses as chuvas demoraram a chegar e ele resolveu viajar para Jerusalém enquanto as estradas ainda estavam secas. Ele pensou que daria ao rabino uma boa surpresa, mas quando chegou, ficou chocado em ver todas as lojas fechadas e as ruas desertas. "Oi, será que vim no Shabbat?" Ele esvaziou seus bolsos, saiu da carruagem, sendo que carregar e dirigir são proibidos no Shabbat, e andou o mais rápido possível para a casa do rabino. Quando não o encontrou, correu desesperadamente para a sinagoga. Foi como ele pensou, a sinagoga estava repleta. Ele foi até o rabino, se jogou no chão chorando e pediu perdão por ter vindo de carruagem e transgredido várias proibições do Shabbat. O rabino, surpreso, falou sorrindo que não era Shabbat, e sim um dia de jejum, pois as chuvas estavam demorando a vir e corriam o risco de seca e fome. "O quê?" falou o judeu simples. "Um jejum? Porque o senhor não me falou e colocou no meu sidu, eu já comi hoje." "Não, não se preocupe," o rabino o tranquilizou. "É um jejum apenas para as pessoas de Jerusalém, porque as chuvas ainda não vieram. Você não cometeu nenhum pecado. Se quiser, pode ler alguns salmos." E o rabino quis continuar. "O quê?" exclamou o judeu. "Jejuar porque não tem chuva? De que isso adianta?" "Ora," falou o rabino, "o que você acha que podemos fazer? Você tem um jeito melhor de trazer a chuva?" "Certamente," respondeu o Yehudi. "Quando quero chuva, eu simplesmente vou para o campo e digo: 'Pai, precisa de chuva,' e a chuva vem." "Muito bem, então," falou o rabino, "faça isso." "É para já." Então ele saiu da sinagoga, levantou seu rosto para o céu e falou: "Pai, é possível que seus filhos, na sua cidade santa, devem ter fome? O senhor não percebe que eles precisam de chuva? Por favor, mande chuva." Imediatamente, o céu se encheu de nuvens e a chuva começou a cair imediatamente. "Você viu," concluiu Reb Shmuel para o viajante, o Senhor simplesmente não entende nada de almas. Aqui desta história podemos ver que a essência de Yehudi é muito próximo a Deus. Yehudi, quando ele apela e pede para Deus das profundezas de seu coração, com sinceridade, Deus logo atende. É importante revelar nossa essência, ter contato com nossa alma, cuidar e pensar da nossa alma. Nossas almas estão pedindo a nós para cuidarmos deles. Chazak u Baruch.